Bem-vindos, bem-vindos a mais uma conversa no programa Here's the Thing. Cá estamos, mais uma semana passada, mais uma semana de aventuras e rodopios no mundo e vamos conversar um pouco sobre essas aventuras que o nosso mundo nos proporciona todos os dias que cá estamos. Como sabem, comigo está sempre o nosso senhor da indústria de seguros, o senhor Vítor Silva, do Vieira Insurance Brokers. Vítor, bem-vindo. Como é que passaste esta semana no meio de uma azáfama política que continua?
Bom, mais uma vez, obrigado. É um gosto inesgotável poder partilhar esta mesa contigo, Manuel. Passei bem. É claro que Portugal está a viver tempos definitivos. Quando as pessoas virem este programa, depende da gravação, não é? Mas no dia que ele vai para o ar ainda não há nenhum resultado definitivo, mas depois, nas repetições, já teremos um novo governo em Portugal. E o que interessa no meio disto tudo é que a democracia impere e que as pessoas consigam entender-se para que consigam fazer um governo. Isso é o mais importante em Portugal. Depois, não ficou indiferente a ninguém a super terça-feira que se passa aqui nos Estados Unidos, mas eu estou-me a rir porque eu acho que super não tem nada. Aquilo parecia um jogo de bócia. Eu não sei qual é o termo em inglês para jogo de bócia, penso que tem um outro nome, mas em Portugal diz um jogo de bócia que é com umas bolas que os idosos de um lado de ser idade jogam.
É o bocce-ball.
Pronto. Aí está. Foi o que aconteceu, porque tanto o Sr. Biden como o Trump, parece-me a mim que não estão capazes de ser líderes no momento em que o mundo tanto precisa deles, não é?
E tu tens muita razão e claramente que devemos tocar um pouco nesse tópico.
Sim,
que eu acho que é muito, muito, muito importante. Como sabes, hoje à noite o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, vai fazer o que a gente chama the State of Union Address, em que vai explicar ao povo dos Estados Unidos como o país está a progredir e o que eles chamam o Estado da Nação. Vamos dizer que se formos a ver, a popularidade dele neste momento está a 32, 35% de popularidade como presidente. É um dos presidentes que com menos popularidade há muitos, muitos anos. E isto, a bem dizer, sem escândalos, porque se nós formos a ver presidentes como o Kennedy e o Nixon,
Clinton,
e o Clinton e outros, todos com escândalo, e nenhum deles desceram tão baixos como o Biden. Na minha mente, porquê? Porque de uma forma o governo dele até não tem sido tão mau, a economia não está má, tem havido muita progressão no ramo de trabalhos, etc, etc. Porquê é que as pessoas não gostam ou não engraçam com este presidente?
Eu acho que a não acreditar, a máquina está oleada e vamos ser honestos e sinceros, os Estados Unidos, o presidente é muito uma imagem, porque é uma máquina muito grande que não depende do presidente nem de quem ganha as eleições para continuar. É isso, e também funcionou muito com o Senado, pronto, como as pessoas sabem lá em casa. Agora, ele não passa, a imagem dele não passa, mas também o Trump também não passa, porque o Trump ganhou nesta super terça-feira, mas ainda teve muitos, dentro do próprio partido, ainda teve muitos descontentes.
Bom, eu não sei a bem dizer o que ele ganhou, porque a Nikki Haley, como sabes, nunca ia ter sucesso nas primárias. E então o Trump...
Foi um passeio.
Para ele é um passeio, porque nós sabíamos o resultado que ia ser.
No entanto, parece-me a mim que tanto no Partido, Republicano até houve mais oposição do que até no Democrata. No Democrata acho que há um respeito grande pelo Biden. Eu acho que o Biden vai ser, eu que me desculpe também, não está a importar que eu diga isto, mas ele vai ser o eterno vice-presidente. Eu acho que há pessoas...
Então quem é o presidente dele?
O grande presidente dos Estados Unidos foi um Kennedy ou foi o próprio...
Mas o Biden, o Biden como presidente, que é, tu dizes que vai ser o eterno vice-presidente.
Mas eu explico.
E quem é o presidente dele?
O Obama. O Obama é que vai ser sempre aquele modelo que ele nunca conseguiu ir lá. Eu estou a falar, não estou a falar para o cidadão dos Estados Unidos. Estou a falar para o militante do Partido Democrata. E eu parece-me que ele vai ser sempre o segundo. Há pessoas que, por mais que caíram, nunca se conseguem pôr. E aquele homem conseguiu chegar a presidente, não com uma idade que pudesse realmente concretizar algumas coisas próprias, mas também já com uma idade avançada que não ajudou nesta... É a minha ideia.
Eu não concordo contigo num ponto de vista. Eu acho que ele assumiu a presidência com boas intenções, há 4 anos atrás, ainda não estava tão idoso como está agora, e penso que tinha certas ideias que eram muito uma continuação do Obama. Para mim, o que aconteceu no caminho foi ele ter escolhido uma vice-presidente que não tem feito nada, tem sido obscura, tem-se escondido, não diz nada que faça senso na... Para a política democrata que eles querem perseguir. E eu acho que isso foi uma banguela que ele não teve para se suportar, se apoiar no governo. E eu penso que ou a mandaram calar, esconder, ou então não sei para que é que ela existe, porque ainda hoje, nas primárias, tu nunca ouves falar dela. Ouves falar do Biden, mas não da vice-presidente. O que é que se passa ali? Eu não sei porque é que ela não existe.
Bom, lá está. Tu, discordando comigo, tens a concordar, porque o Biden, como vice-presidente do Obama, ficou como uma boa bengala do Obama. A senhora Kamala Harris nunca conseguiu, até pelos ideais extremamente de esquerda que não passam nos Estados Unidos, nunca conseguiu ser esse suporte. E o Biden nunca conseguiu fazer esquecer que foi um bom vice-presidente. É essa a minha ideia. Perde com isso quem? O Partido Democrata, porque eu vou dizer uma coisa, se o Partido Democrata tivesse um candidato em condições, o Trump não tem hipóteses nenhumas. E só se diz que o Trump pode ter algumas hipóteses a ganhar as eleições, porque o Partido Democrata não tem candidato, nem tem uma equipa.
Não tem equipa porque eles sempre planearam para o Biden ser concorrer para outro termo. Por isso não se prepararam para concorrerem nestas eleições com mais ninguém. Agora, o que eu não compreendo é porque é que eles vão para outras eleições com a Kamala Harris como vice-presidente. Eu, se fosse a mudar alguém, mudava ela, porque não deu resultado. E muitas vezes na política nós temos que ser duros. Temos que ser duros, porque é um jogo duro, não é?
É uma boa estratégia. Era uma boa estratégia.
E eu mudava a Kamala Harris, punha outra pessoa lá, ok? E aí tu fazias uma rejuvenação da campanha da política. Assim, vai o velho com a banguela que dá um...
Com a pessoa de extrema esquerda.
De extrema esquerda. E é por isso que eu não acho que eles vão ter muito sucesso. Eu vou-te dizer, eu não sou democrata, mas não quero que o Trump ganhe. O Trump vai ser a coisa pior para a democracia do mundo que vai acontecer nos últimos anos. Ele, que é um homem que gosta do Viktor Orbán, não é? Que são amigos, agora convidou para visitá-lo na Flórida, ele concorda com as posições dele, concorda com a política dele, que a política dele que é um ataque à democracia normal, não é? É uma democracia, mas por baixo da democracia, em que ele pratica o fascismo no nome da democracia, não é? De certa forma. E o Trump gosta disso, porque controla o povo. E é por isso, nisso e outras coisas que o Trump, afirmações que o Trump faz, eu tenho muito, muito, muito receio da paz do mundo se o Trump ganhar.
Mas eu acho que o teu sentimento é o sentimento do mundo eleitor republicano. E sinceramente é por isso que eu acho que o seu Biden vai ganhar, não por mérito, mas o Trump é que não vai ganhar as eleições, vai as perder, não é o Biden que as vai ganhar. E quanto o mundo está a passar, deixa-me que te diga, uma situação neste preciso momento que não precisa de Trumps. Ainda agora com a adesão da Suécia à NATO, veio aqui disputar uma série de situações. E não sei se o discurso sobre o Estado da Nação do Sr. Biden não vai incidir muito sobre o conflito na Ucrânia e na Rússia.
Eu acho que o problema maior que não vai ser o Biden, porque o Biden está a lutar uma guerra dentro do país próprio por causa do apoio à Ucrânia. E, e eu acho que ele está a perder a guerra de Israel, pelo menos, por o apoio que está a dar a Gaza e a política que está a implementar para tentar resolver o problema de Gaza, que nunca vai ser resolvido. Não interessa o que eles dizem ou façam, porque isto é uma guerra de religião e idealismo e não necessariamente uma guerra de bombas. As bombas existem para matar os terroristas, infelizmente também matam os inocentes, porque é que isso acontece sempre nas guerras, e eu penso que os Estados Unidos tomou uma posição que neste momento, que talvez foi prematura, em tentar resolver a situação de Gaza com paz e parar a guerra, porque isso nunca ia acontecer baseado na atitude do Benjamin Netanyahu, porque ele, sabes que ele que sempre disse, enquanto não eliminarmos os Hamas completamente, não vamos parar. E então eu penso que esse vai ser um dos problemas muito grandes, é o problema judeu, que o Biden vai enfrentar. Agora, na Ucrânia, eu acho que o problema maior que existe foi o discurso que o Macron fez a dizer que talvez pusesse soldados na Ucrânia para lutar contra a Rússia. Eu penso que isso é o que tem destabilizado a retórica que temos visto na Europa e no mundo, e é por isso que o Putin está a falar em guerra nuclear. Eu acho que o Macron devia ter mais cuidado com as palavras que faz, porque a resolução para a Ucrânia, ao fim e ao cabo, vai ser feita depois do Putin estar cansado, e ele ainda não está cansado.
Ah, não, mas o Macron disse, mas o facto do primeiro-ministro Ulf Kristersson, da Suécia, já ter completado a adesão, e da Finlândia estar a Finlândia, a Lituânia, a Letónia, a Roménia, a Eslováquia, a Eslovénia estarem na sucessão para fazer isso, é uma afronta grande, porque se estes países forem NATO, a Rússia fica cercada como nunca esteve com países da NATO.
Já não tem opção. O único caminho que a Rússia tem para não estar cercada é a Ucrânia. Mas tem a Polónia também do outro lado.
Sim.
Que é o país que está a investir mais dinheiro em armas da Europa, é a Polónia.
É.
E então, para onde é que a Rússia vai? Precisa do caminho por o Mar Negro, não é? E então é isso que eles estão a lutar. Eu acho que eles sabem que nunca vão destruir a Ucrânia e conquistar a Ucrânia completamente. Eu acho que eles querem aquele caminho livre. E é por isso que eles estão a lutar.
Sim, é verdade, mas há aqui um pormenor que leva-nos a pensar que é necessário mesmo alguém nos Estados Unidos a liderar com mente de liderança, que é desde o século XIX que a Suécia é um país neutro.
Sim, sim.
Isto quer dizer que desde o século XIX que nunca se pôs em questão este problema e agora está-se a pôr em questão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta tal guerra mundial, a tal guerra nuclear, está mais próxima do que nós todos pensamos. E isso a mim preocupa-me e deve preocupar quem está lá em casa também.
Mas tu achas, sinceramente, que o mundo iria acomodar uma guerra nuclear nas condições que estamos? Como é que isso pode ser possível? E só uma pessoa sem mente é que ia começar uma guerra dessas. Porque o mundo está repartido de uma forma muito diferente. Eu acho que uma nação como a China e outros não aceitavam uma guerra nuclear assim, de uma forma que a Rússia quisesse.
Mas ela está lá quase, mano. Porque olha, Rússia e Ucrânia, na Europa, o problema do Hamas com Israel, Palestina, Israel, no Médio Oriente, e depois a China com Taiwan.
Mas é só o Putin que fala em guerras nucleares.
Pois só, mas isto está lá quase.
Mas porquê? Porquê que ele fala em guerras nucleares? Para apavorar o mundo, não é?
Para apavorar, mas não está assim. Isto já não vai lá de bluff, já não é aquele, como aquele indivíduo da Coreia do Norte que está sempre a ameaçar com a tirar o foguete.
Mas ele de vez em quando toma um Viagra e deita um foguete para o ar e diz assim: olha que eu ainda ponho no ar, pá, eu ainda ponho no ar. E é esse, que. E é,
sim, sim.
É esse,
sim,
sim. De resto, quem é que está a fazer barulho com respeito a guerras nucleares? Tem a China. Além que a China tem poucas bombas nucleares comparado à Rússia.
Comparado à Rússia, até.
Por isso ainda tem muito que construir. Mas, de qualquer forma, o meu argumento é que se o Trump ganhar, ele vai se encostar ao Putin, Viktor Orbán e o Xi Jinping e outros, e vai levar os Estados Unidos para um sítio que não é o que a gente vai chamar democracia. Se ele se comparar ao Orbán, os Estados Unidos vai ser um país controlado, com leis extremas, e eu acho que não vai ser aquela democracia que os americanos querem.
E vai-se voltar atrás em tantos e tantos direitos que às vezes nós próprios falamos: não sei porque é que ainda há ativistas disto ou daquilo, tanto seja do ambiente como de femininas, mulheres, ou então o LGBT, que aliás, Manuel, eu esta semana vi aqui algo que me entristeceu muito. No dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da Mulher e eu fiquei pasmo quando vi que houve uma certa dificuldade pelo governo aqui no Ontário, do Sr. Fora, em permitir que deputados do Partido Liberal discursassem sobre o Dia da Mulher. E isso veio-me logo à memória, tudo isso que tu acabaste também de dizer, que é algo que parece que está conquistado e feito, mas se calhar está frágil. E de um momento para o outro, se calhar vamos ver as mulheres como em 1960, sem sequer terem direito a voto.
Ok, se tu fosses uma mulher, eu podia fazer certas perguntas.
Mas não sou, não.
Mas
sou.
Não és. As perguntas vão ser, não vou dizer perguntas, vão ser...
Sim, sim.
Vão ser frases que eu vou dizer que é assim. Em primeiro lugar, eu nunca vou dizer a uma mulher que elas não merecem o dia delas. Por várias razões, a mulher merece o seu dia. Pronto. E gosto que elas celebrem o que pensam que já conquistaram. O meu problema com isso tudo é que as mulheres estão muito enganadas no que já conquistaram.
Pois estão. Pois aí é que está o mal.
O que elas pensam que conquistaram é uma pequena percentagem do que o plano original era. Igualdade salarial, igualdade nos trabalhos, igualdade nas posições, igualdade com homens.
Igualdade de oportunidades.
Oportunidades, tudo isso. Nada disso tem acontecido. Ainda estão 10, 15% abaixo em salários. Talvez 5% de mulheres é que estão nos tops. Nos tops de, como a gente chama, no chairmen, presidentes de grandes corporações, tudo mais. Onde é que estão as mulheres? As mulheres lideram no que se chama tomarem conta de hospitais, medicinas, coisas desta forma. Como a gente chama caregivers? As mulheres sempre foram aquelas pessoas que são mais amáveis para tomarem conta de pessoas. E nisso elas têm tido sucesso. Mas no ponto de vista, vamos dizer, de IT, social media, vais para Silicon Valley, todas as empresas grandes são lideradas por homens. E então, porquê que as mulheres continuam? O que é que elas estão a lutar hoje? Se as líderes das mulheres próprias já hoje não dizem nada, estão caladas. Tu olhas para a Oprah Winfrey, não se ouve. Olhas para mulheres como essas, estão mais ou menos caladas. Não ouves muitas pronunciações aí a dizer que as mulheres estão a ser perseguidas e que não estão a ser tratadas como deve ser. E então o silêncio que existe é muito, não é favorável para elas, porque aquelas que elas querem conquistar. E então o que é que esse dia representa? Reconhecimento, conquista, a posição, posicionarem-se de uma certa forma para onde querem ir. Ok, se é isso, que nos deem a mensagem do que querem. E nós, como homens machistas que somos, não é? Que achamos que talvez, às vezes, esquecemos-nos da luta que as mulheres têm, para onde querem ir, nós continuamos o nosso caminho, fazer o que fazemos, e se alguém não nos der uma bofetada na cara de vez em quando para nos acordarmos, nada muda.
Mas, olha, o ponto prévio para mim é a mulher, a mais bela invenção de Deus. No entanto, esta questão que aconteceu...
Diz outra vez...
É a mais bela invenção de Deus.
É a mais bela invenção. Ok, isso é estar a ser feminista e eu não gosto.
Não, mas é, para mim é. Agora...
Se eu fosse gay, não aceitava isso.
Não, mas podias aceitar, porque sendo...
Podia olhar para ti e dizer assim, olha, o Vítor é uma invenção de Deus muito bonita.
Pois, eu compreendo quem eu acho, mas eu acho que as mulheres realmente estão... Agora, esta questão do Parlamento do Ontário deixou-me até um pouco envergonhado, porque... E percebi que afinal este dia ainda tem que ser comemorado. E afinal as cotas ainda têm que ser metidas para que haja igual número de candidatas mulheres e homens. Eu às vezes até disse, opa, isso é um bocado complicado, porque a pessoa deve ir pelo seu mérito e não por ser mulher ou por ser homem, é verdade. Mas parece-me a mim que com toda esta política mundial que estamos a ver, onde pessoas como o Sr. Trump ou o Sr. Bolsonaro ou a Marine Le Pen ou o Viktor Orban, ou o André Ventura em Portugal, ou o Abascal em Espanha, só para dizer alguns, ou aqui agora este senhor que está ali na Argentina, o José Meloy, parece-me a mim que isto está tudo muito teno. E quando falo no direito das mulheres que já foram adquiridos e que muitas mulheres emigraram para o Canadá há 60 ou 70 anos porque os maridos assinaram uma declaração que elas podiam viajar... Eu acho que não se deve voltar a isto. Isto é uma humilhação
mas
da mulher.
Mas vamos voltar, Vítor? Nós estamos a falar de países ocidentais, democratas,
estamos.
Que as mulheres têm direitos que estão na Constituição do país para assegurar o direito da mulher. Agora, o que é que acontece no resto do mundo? Onde... A mais da população do mundo, não, as mulheres não têm direitos. Não são vistas como iguais, etc, etc. Por isso, a percentagem maior de mulheres no mundo ainda não têm direitos.
e, nunca, e vai levar, talvez nunca vão ter. Vão ser como Portugal era aqui há 50 anos, que vamos celebrar agora os 50 anos
do 25 de Abril.
Do 25 de Abril. As mulheres, antes disso, era o que era, não tinha direitos, poder dizer, ou muito poucos. Agora, se tu me dizes que Portugal que é diferente do que o Canadá, em que há tantas mulheres como homens agora a concorrer nas eleições e que vão ser ministras e vão ser isto...
Sim, há.
Há. Mas vamos ver quantas vão pôr em posições de a percentagem em comparação aos homens. Vou ver.
Bom, aí já depende de quem ganha as eleições, porque o governo que agora acessa funções tinha tantas mulheres ministras como homens. E a nível de Secretaria de Estado também andava mais ou menos, e a nível de deputados, não, porque há sítios onde, por exemplo, tinha três deputados, e um era homem, outro era homem e outro era mulher, e ficaram menos. Mas em Portugal já se avançou muito nessa questão.
Bom, eu espero, já estávamos a falar um pouco nas eleições em Portugal, eu espero que no domingo tudo corra por melhor nas eleições que vai acontecer lá. O que é que tu vês que tem mudado na forma que o eleitorado em Portugal tem mudado ou não? Para onde é que as coisas estão a virar? Um comentário final no dia antes da eleição, o que é que tu vês na mente das pessoas, para onde é que o país vai ir ao fim e ao cabo?
Desprendido de convicções, uma análise mesmo do que vejo, eu parece-me a mim que o Chega e a Iniciativa Liberal foram buscar muitos jovens. O PS e o PST, vá lá, AD, mas eu vou falar no PST, porque pronto, é o grande partido da AD, têm a população mais madura, ou seja, pessoas entre os 40 até 80 anos, sendo que o PS tem mais pessoas reformadas porque no passado o governo do Passos Coelho cortou reformas, as pessoas não se esqueceram disso, mas... existe muito aquela questão dos jovens quererem um rumo diferente. E esse rumo diferente, aqueles que são mais ambiciosos nos seus programas, é a Iniciativa Liberal e o Chega, nem sequer é o Bloco de Esquerda, muito menos o Partido Comunista. O Partido Comunista que está a desaparecer em Portugal. E depois também...
E deve desaparecer.
E depois também não há nenhuma sondagem que tenha mais de 5% ao Partido Comunista. E depois também uma curiosidade em que os homens votam mais direita, as mulheres votam mais esquerda. O Bloco de Esquerda tem uma grande percentagem de mulheres e minorias, como LGBT e outras pessoas estão mais no Bloco de Esquerda. E depois o que eu vejo em Portugal é que quem ganha salários mais altos também opta pela Iniciativa Liberal e quem ganha salários mais baixos opta pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. Eu penso que consegui fazer uma análise desprendida, tentei. Quem vai ganhar as eleições será o PS ou a AD. Ninguém a esta hora sabe, porque os indecisos em Portugal estão com 30%. Nunca na história das eleições houve tantos indecisos.
E quando é este número de indecisos, tu achas que o povo vai sair para votar se estão indecisos? 30%.
Neste caso, o que vai acontecer é, sexta-feira, dia 8, o partido que a grande sondagem, porque vai haver sondagens encomendadas e vai haver sondagens certas, mas agora eles juntam-nas todas e vão fazer uma média. Quem ganhar essa sondagem vai ficar prejudicado, parece um contrassenso. Porquê? Porque esses indecisos que até têm uma costela à esquerda vão votar pelos outros e vice-versa.
Exatamente. E bom, eu penso que vai ser uma eleição muito interessante. Penso que não interessa quem ganhe. O país, nos próximos meses, nada vai mudar. Vai haver mais confusão e alterações que realmente não vão fazer diferença para o país.
E então eu penso que temos que esperar, mas não podemos esperar que vão haver muitas mudanças em tempo. Estamos com o nosso programa a acabar, acho que passou depressa outra vez, mas falámos de certas coisas que, de uma forma, vão fazer uma grande diferença para a forma que o mundo vai prosseguir. Eu acho que as palavras do Biden hoje à noite talvez sejam um começo de uma indicação do que se vai passar. Obrigado, Vítor.
Obrigado, eu.
E até à próxima semana.
E para a semana cá estaremos para escalpelizar o que disse o Biden e o que aconteceu em Portugal, não é?
E nesse tempo já o Vítor não está a concorrer, mas sim como deputado.
Pronto, vamos ver. Muito obrigado.